Muito boa noite, pessoal. Nesta noite nós vamos ao Rio de Janeiro conversar com o escritor, professor da Universidade Estácio de Sá, colunista da seção Etimologia da revista Caras, do Observatório da Imprensa e do jornal Primeira Página, Dionísio da Silva. Professor, boa noite. Que prazer conversar com o senhor. Tudo bem?
Boa noite, Mário. O prazer é mútuo. Tudo bem, tudo bem.
Professor, esse trabalho que o senhor faz como etimologista, começou como?
Olha, na verdade eu sou um apaixonado pela origem das palavras e a viagem que elas fazem ao longo do tempo, desde a minha adolescência profunda no seminário, pelos professores de grego e de latim. Mas essa coluna na revista Caras, eu comecei a publicar no número zero da Caras em 93, já são 14 anos, e ela me permitiu dar vazão num tipo de texto que concilia o rigor da pesquisa, saber realmente onde a palavra veio, numa linguagem assim menos acadêmica, né, mais bem-humorada para o grande público. A Caras tem 350 mil exemplares, não é?
Agora, professor, existem muitas fontes para essa pesquisa?
Olha, meu caro Mário, a gente tinha mais fontes disponíveis antes, né? Faz coisa de 30 anos já, cerca de 30 anos, que as pesquisas de etimologia ficaram muito reduzidas e alguns dicionários básicos, como o dicionário de etimologia do Antenor Nascente, esgotado há mais de 20 anos, continua fora das livrarias. Hoje, a bibliografia de etimologia em língua portuguesa é muito restrita, ainda que a gente possa destacar o dicionário etimológico da língua portuguesa do José Pedro Machado, que é português, e do Antônio Geraldo da Cunha aqui no Brasil. A bibliografia é escassa, a gente tem que lançar mão de outras línguas. Praticamente todas as línguas de grande circulação, como alemão, italiano, espanhol, francês, inglês, têm bons dicionários de etimologia. O português é exceção.
Agora, professor, nesse trabalho o senhor inclui palavras só ou expressões também?
Não, expressões também, Mário. Eu procuro conciliar uma apresentação de palavras dos dicionários, preferencialmente, e outras que eu recolho das ruas. Por exemplo, aqui no Rio, não sei se Salvador acontece o mesmo, aqui no Rio, quando a Asia Motors exportava para cá, ainda exporta, essas vans, que já é uma redução de caravan, não é? Essas vans. Uma delas, um dos modelos, tinha ao lado do freezer um nome chamado Topic, que o carioca dizia Topic.
Aqui
e passou
também
a Topic a designar a van. E aqui tem, então, a palavra Topic e a palavra topiqueiro, que é o motorista desse tipo de van. Essas palavras não estão no dicionário. É o caso também da grande violência urbana das grandes metrópoles, aqui no Rio em especial, que produziram palavras e às vezes expressões que ainda não foram para o dicionário. É como o caso de sequestro relâmpago, que não está no dicionário. E mais recentemente, no tema da política, desde que foi batizada, uma nova palavra no Jornal do Brasil em 2004, surgiu o mensalão, né? Que a mídia internacional teve dificuldade de traduzir. O francês colocou entre aspas mensalité. Agora, o bom mesmo, o inglês parece que deu uma expressão que traduzia como compra de voto. Os espanhóis não, os países de língua espanhola já adaptaram para mensalão e ficou por isso mesmo.
Mensalão,
é que ótimo. Provavelmente eles também têm, né, Mário?
Claro. Ele deve ser um costume quase que universal, né?
Mário?
Agora, expressões, por exemplo, como Cerca Lourenço, né, e umas outras expressões mais antigas, quem quiser descobrir a origem dessas expressões, tem bibliografia sobre isso, professor?
Olha, Mário, tem. Também é escassa, mas tem. Por exemplo, não o Cerca Lourenço, mas o caso da Uma de João Sem Braço, por exemplo. Né?
Sim.
A gente tem que construir esse significado ao longo de leitura de muitas bibliografias. Para mim, essa da Uma de João Sem Braço se deve ao fato de ela nasceu em Portugal, né? Portugal travou muitas guerras em seu próprio território. Faz grande diferença você travar uma guerra no seu território e fazer como os Estados Unidos, que travam no território dos outros, né?
É.
Então, Portugal tinha muito deficiente físico, portadores de deficiências, o que se chamava então de aleijados. É. Hoje o termo não é politicamente correto. O sujeito vivia da caridade pública. Você sabe que tem uma tradição das Santas Casas de Misericórdia e da própria caridade de não ter organismos do Estado que protejam essas pessoas necessitadas. Elas dependiam de ordens religiosas, da caridade pública. O sujeito, então, como é que ele não tinha um braço, ele precisava de, ou às vezes não tinha dois, precisava da caridade pública. O João Sem Braço era aquele que fazia de conta que não tinha o braço e pedia a esmola do mesmo jeito. Então, essa expressão se consolidou. Agora, Mário, aproveito para pedir aos ouvintes, eu sei que teu programa tem grande audiência, se alguém tiver algum tipo de indício do Cerca Lourenço, que me explique, porque nós não estamos achando, né?
Eu também andei procurando, não achei, não.
Tem algumas que o significado é muito misterioso. Eu também não tenho de programa de índio. Meu amigo Eduardo Martins, que se interessa muito por essas pesquisas, o que fez o autor do manual de redação do Estado de São Paulo, ele tem uma hipótese. Ele acha que as pessoas da civilização que vão para a aldeia indígena, chegando à noite, não tem o que fazer a não ser ficar ao redor de uma fogueira contando histórias, e ele acha que isso é um programa de índio, para quem tem uma, em contraste com quem tem uma vida intensa, tem opções em grande número na vida urbana, né? Mas é hipótese, não, nada está confirmado.
Agora, aqui na Bahia se falava muito programa de nego, que parou se falar em função do politicamente correto, para não ser uma coisa racista. Mas o programa de índio aqui tinha a mesma conotação de vamos para tal lugar? Não vou não, porque isso é um programa de negro.
Bom, mas isso aí, Mário, oferece um indício de que seja uma coisa ruim pelo trabalho escravo, né?
Sim.
E quem sabe o índio seja também uma...
Ah, mas aqui o significado de programa de índio é uma coisa assim que não é boa mesmo.
Não é boa também,
não.
Né? Pejorativo.
Ah, isso é programa de índio.
Não.
Agora, professor, por exemplo, de onde vem a expressão puta?
A expressão?
Puta.
Puta?
Sim.
Ah, isso sim. O palavrão, né?
O palavrão.
Hoje, Mário, palavrão. Curioso, né? O palavrão hoje, ele inverteu esse significado. A pessoa diz, eu tenho uma puta casa, fulano deu uma puta festa, virou positivo. Mas puta, na verdade, ele é o sinônimo do lugar onde se lançava, da cloaca urbana, onde se lançava o lixo da cidade, né? Porque o putus é o menino em latim e não é palavrão. Tanto que no português de Portugal, puto continua sendo menino, né?
Sim.
Mas por homologia, por analogia, por comparação, a puta ficou sendo a menina. Mas não pegou como sinônimo de puto menino, né? Ela veio com esse sentido da cloaca mesmo, da coisa que não é pura, onde se lança o dejeto, né?
E daí, então, passou para significar prostituta.
Por metáfora, passou a designar esse ofício. Tem também tem umas hipóteses aí que corroboram isto nas palavras do sexo, como a fornicação, não é?
É.
Que a prostituta ia fazer seu, angariar seus clientes sob aquelas arcadas que tinham um jeito de fornos, ou às vezes fazia o ato dentro do,
do forno.
Do forno abandonado, não é?
É.
Agora, eu não sei, o latim tem putare, que é cortar, não é?
É.
E a gente não tem o registro, por ser palavrão, é um terreno meio proibido, a gente não tem tanto registro como tem das outras palavras. Eu aproveito para te responder o que não respondi na pergunta anterior, onde as pessoas podem encontrar essas explicações. Existe um livro também esgotado do Raimundo de Magalhães, de ditos populares com as suas origens explicadas. Ele tem muitos. Eu tenho publicado A Vida Íntima das Frases, que é uma reunião de alguns. Eu sempre reedito com novas expressões. Mas eu reconheço que a bibliografia, de novo, é escassa.
Agora, professor, a palavra bonde, eu ouço várias explicações diretas diferentes para essa palavra bonde.
Uhum.
Da onde vem bonde?
Olha, a hipótese mais plausível, não sei se essa, se essa está entre as que você refere, é que veio do inglês, que bonde quer dizer um título, não é? Uma cautela negociável, uma obrigação. Quando o serviço de bonde foi inaugurado no Rio, na segunda metade do século XIX, essas cautelas do investimento inglês foram distribuídas, né, na forma de, como empréstimo. E os carros de tração animal, os ferrocarril, que se dizia, né, que passou a ser transportado pela Botanica Garden Railroad, a empresa que assumiu isso, ela confeccionou esses bilhetes, não é? E colocava no verso, né, estampado, em letras grandes, bond, né, que era o bilhete da passagem. E o veículo, aí deu uma transferência, o veículo passou a ter o nome daquele bilhete, do que estava escrito naquele bilhete.
Entendi. A explicação que eu vi é de que esse investimento foi feito por uma empresa que chamava-se Bonds and Share, quer dizer, bônus e ações. E daí, então, exatamente porque tinha o nome escrito Bonds and Share, as pessoas acabaram chamando de bonde. Agora, o senhor conhece a palavra, ouviu, o se usa, não sei se usa aí no Rio de Janeiro, marinete?
Marinete?
Sim.
Não.
Que era uma lotação pequena, um tipo de lotação. A explicação que tem aqui na Bahia tinha muito marinete, né?
Um pequeno ônibus, não é?
É. Uhum. Que foi um engenheiro, arquiteto italiano, com o nome dele era Marinetti, ele que criou isso. E aqui se usava muito, assim, não, você vai trabalhar, vai de carro? Não, eu vou de marinete.
Uhum. Não, ô Mário, realmente, mas aí foi um regionalismo mais de Bahia, Sergipe, Alagoas, que não pegou no resto do Brasil. Não era um engenheiro, era um escritor italiano chamado Filippo Marinetti. Ele morreu nos fins da Segunda Guerra Mundial.
É.
E quando trouxeram esse tipo de ônibus, coincidiu que ele esteve no Brasil, o Marinetti, e ficou uma temporada aqui, morou algum tempo aqui. E eles, eles deram o nome à portuguesada, porque o Marinetti é Marinetti com dois T's e I no final.
É.
E começaram a chamar de Marinette para assemelhar o nome dele.
É.
Existe, Mário. Outro dia, eu vou muito a Petrópolis, que eu quero dar uma outra versão do suicídio do escritor Stefan Zweig. Não é uma outra versão, quero fazer um romance dando a palavra a Charlotte, a menina com quem ele era casado. Cerca de 30 anos mais nova, e que se suicidou também. O Brasil foi foi, assim, acolheu vários escritores, personalidades que gostam muito do Brasil, que aqui ficaram, influenciaram a nossa vida, estão presentes, como é o caso, nas palavras, e nós não temos muito conhecimento disso, não aprofundamos este amor que eles sentiram pelo país, né? É o caso do Zweig e é o caso do Marinetti.
Alberto Diniz, inclusive, tem um livro sobre Stefan Zweig, né?
Tem a melhor biografia do Stefan Zweig é a do Diniz, do Alberto Diniz, né? Morte no Paraíso.
Que, inclusive, aqui no Brasil é difícil achar livros dele.
Muito difícil.
Só em tempo, né? Eu tive recentemente na França e na Espanha, eles relançaram todos os livros dele com um enorme sucesso editorial, porque ele é um escritor fantástico.
Ele,
né?
É fantástico.
Fantástico. Ele tem biografias, assim, sensacionais.
Da Maria Antonieta.
Pois é.
Você sabe que o Silvio Bach fez um filme chamado Lost Zweig, ainda não estreou, né?
Eu até conversei, eu entrevistei o Silvio, e ele me disse que estava fazendo e que ia lançar, mas não lançou ainda não, né?
Não, eu vi o filme aqui numa van premiere, inclusive com a presença do Silvio Bach e do Alberto Diniz e do Luiz Carlos Barreto, foi aqui no Rio, um debate muito interessante, já faz 2 anos e o filme não entra. Eu fui roteirista do Silvio Bach para outros trabalhos, como República Guarani, nós dois somos catarinenses, do Sul, e fico, para mim, um enigma que esse filme tão bom, tão bem feito, esteja ainda sem programação.
Agora ele me disse que ia lançar em DVD. Eu falei com ele, eu entrevistei ele nesse mesmo programa, deve ter uns 6 meses, ele me disse que estava lançando em DVD.
Que bom.
E que eu achei também ótimo. Ele disse, olha, eu tenho maior curiosidade de ver esse filme. E voltando ao Stefan Zweig, ele fez também uma biografia de Fouché maravilhosa.
Isso.
Maravilhosa, que é um personagem incrível. Uhum. E o Stefan Zweig veio aqui na Bahia também, tanto que aqui na Bahia, até eu conversei outro dia com o Alberto Diniz, é o único lugar que tem uma estátua dele.
Tem estátua do Zweig? Tem.
Uhum. E essa história dele é estranha mesmo, né?
Tem também, Mário, não, te interrompo?
Não.
É que eu vi que a Charlotte é esposa dele, essa jovem esposa, a primeira, ele separou dela, né? Essa com quem ele morou no Brasil, na verdade era sua secretária, com quem ele se casou. Um dia antes do suicídio, ela vai ao mercado e faz compras para um mês. Acho que uma pessoa que quer suicidar não faz compras para um mês, né?
De jeito nenhum.
É provável que ele a tenha convencido a se matar com ele, dada a sua inegável superioridade intelectual e a grande influência que ele exercia sobre ela. Mas essas são coisas para o Diniz numa outra revisão da biografia dele. Eu li uma biografia do inglês, eu acho que é Donald Prater, que fez, não me lembro certo o nome dele, fez uma biografia do Zweig também, mas não é tão boa quanto a do Diniz. A do Diniz é muito completa.
É, muito boa mesmo. Professor, o senhor escreve em algum portal, além do Observatório de Imprensa? Tem participação sua?
Sim, eu faço uma coluna semanal num portal chamado eptv.com, que é um portal da EPTV Emissoras da Rede Globo, que tem sua sede em Campinas. E faço uma coluninha de um almanac, mas muito eventualmente, num site chamado deunisio.com.br, que é onde eu deposito lá umas crônicas que eu selecionei, uns textos mais curiosos, alguma coisa assim de... É mais para seguir o conselho do São Tomás de Aquino, que dizia que tudo que é disperso acaba se perdendo. Então, eu não quero perder algumas coisas. Algumas até é bom perder, né, Mário? Eu gostaria de perder, por exemplo, a origem de Forró Bodó, de forró, que eu dei há alguns anos, que era falsa. Acabei descobrindo a verdadeira. Me disseram que era Eu encontrei boa gente, né? Gente boa que esposou essa hipótese que os americanos na base americana...
De Natal, né?
Recife, Natal, né?
É Natal.
Mas não é verdade.
Não é não, não é aquele não, negócio não, é de for all. É porque diziam que era aquele negócio for all, para todos, né? Uma corruptela disso, mas não é não. Qual é a verdadeira então, professor?
É a redução de forrobodó. Está documentado num jornal africano essa expressão ainda na segunda metade do século XVIII, forró como forrobodó.
E forrobodó tem que significar de quê? De uma coisa confusa, sempre que a ideia que fica essa? Não, o que é forrobodó?
É, isso, o Ivanildo Bechara, que é um bom estudioso, ele diz que é uma variação de forbodó, que era falado em Portugal e que ele tinha também farbodão e que seria uma alteração de fox bourdon, que é uma coisa sem sabor, uma coisa meio confusa, não é? Mas porque essa dança seria com pontos assim muito monótonos, ao contrário dos bailes baianos, né? Mas é ideia de confusão, sim. Ideia de confusão.
É bom.
Mas vocês são muito organizados, Mário. Vocês só fazem um intervalo no carnaval ali, que eu acho que é, sei lá, entre o ano novo, não?
A gente começa aqui perto do 4 de dezembro. Começa,
4 de dezembro.
É, com a festa de Santa Bárbara.
Ah, Santa Bárbara. É,
e aí vai festa da Conceição da Praia, lavagem do Bonfim, fim do ano.
Sim.
Lavagem da Ribeira, até o Carnaval. De 4 de dezembro até o Carnaval, não param as festas. Agora, esse ano que vem... Me disseram que o carnaval vai cair em janeiro, final de janeiro. Então o pessoal fica na maior tristeza, né? Inclusive o pessoal que vive de turismo, o pessoal de férias e o pessoal que gosta do forró bodó.
Janeiro?
É, final de janeiro.
Nossa.
É.
Vai complicar a vida calendário nacional.
Completamente, porque inclusive o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval.
Depois,
né?
Do carnaval.
Significa
é
que para o ano nós vamos ter que trabalhar mais cedo, professor.
Olha, mas isso de que o Brasil começa a trabalhar só depois do carnaval, Mar, é mais para uma certa classe, porque os garçons, os motoristas e todo mundo tem que trabalhar
o tempo todo.
E nós também, e você na rádio, né?
É isso. Professor, olha, é sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Um grande abraço e boa noite para o senhor, professor.
Obrigado, Mário. Foi um prazer também. Um abraço a você e a seus ouvintes, que eu sei que são numerosíssimos. Eu fico muito contente de falar para um público tão qualificado.
Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Nesta noite nós fomos ao Rio de Janeiro conversar com o escritor, professor da Universidade Estácio de Sá, colunista da seção de etimologia da revista Caras, do Observatório da Imprensa e do jornal Primeira Página, Dionísio da Silva. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.